Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Tem o nome do seu pai aí, filha? Tem? Tem o nome do seu pai aí? Tem? Tem. Achou o seu também? Talvez seja porque não tem. É porque a Tainara não colocou. Mas isso aí não tem problema não, viu? Não achou não. Pode tocar pra frente aí. Amém, gente. Enquanto vai assinando aí, nós já vamos. Abrindo a sua Bíblia no livro. Livro de Números. Números. Capítulo 33. Números 33. Vamos ler primeiro Números capítulo 33. Vamos ler primeiro o versículo 49. Está escrito aí: e acamparam-se junto ao Jordão. E acamparam-se junto ao Jordão. Desde Bet-Jesimote até Abel. Até Abel-Sitim, nas campinas dos moabitas, acamparam-se junto ao Jordão. O pessoal veio com Moisés, o povo veio com Moisés e acamparam junto ao rio Jordão. Eles ainda não tinham atravessado o Jordão. Eles ainda não tinham passado pelo Jordão. Não tinham passado ainda pelas águas do Jordão. E falou o Senhor a Moisés. Nas campinas dos moabitas, onde estava acampado o povo de Deus, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, desfareis todos os seus altos e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra. para possuí-la. Amém? Então, o que, que você quer que você está vendo aqui de importante? O que você está vendo aí? Qual detalhe que você está vendo aí de importante?
O povo ia receber a terra de todos os moradores, ia ser só do povo.
O Arthur está dizendo aqui, vamos ver, cada um pode dar uma pincelada aí. O Arthur está dizendo, o que, que você está vendo aí de importante? O Arthur está dizendo
que o povo de Canaã ia receber a terra de todos os moradores que habitavam.
Então, o povo de Deus que estava da quem? Do Jordão? Do Jordão? Né? A hora que passasse o Jordão,
Eles iam receber a terra de todos os moradores.
A terra que estava do lado de lá, Deus falou, a terra que está do lado de lá é de vocês. Não é isso? O que mais? O que você viu, Luiz, de importância?
Pai, parece ser um pouco agressivo, né, da parte de Deus hoje, a gente olhar, né, como se fosse assim, o povo de Deus chegar e expulsar os outros povos, né? Foi o que me chamou a atenção, que o povo de Deus, quando passasse o Jordão, iria expulsar e destruir tudo que era dos outros povos para que ele pudesse herdar aquela terra. Eu creio que Deus está mostrando que Deus não daria a terra para o povo de Deus compartilhar com quem estava lá.
Amém. E o outro? Dá para o Lucildo. Põe junto com o livro.
Pode. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, é que ele prometeu essa terra para quem passasse o Rio Jordão, né? Então, para a pessoa alcançar essa promessa, ela tinha que atravessar o Jordão. Se ela não atravessasse, não ia receber. Então seria Amém. Importante que ela atravessasse. Ela Amém. Tinha que passar por
Você,
lá.
Calma. Não. Alguém mais alguma coisa? Helena? Bom. O Luiz achou interessante que Deus tivesse. E você acha que o correto seria o povo passar para o lado de lá e ficar com aquele povo lá ou não? Não? Então, realmente assim, parece muito estranho que o povo que atravessou o Jordão, que estava indo lá para aquela terra já tinha sido, naquele tempo, quem era dono da terra? Não tinha escritura, né? Não tinha. Depois chegou um certo tempo em que os homens foram através das guerras conquistando os seus espaços e determinando, por exemplo, o território do Brasil foi delimitado na guerra, né? Várias guerras aconteceram para que o espaço do Brasil, o Uruguai tem o dele, a Argentina tem o dele. Então eles foram conquistando, né, uma terra que não era de ninguém. Então teve a entrada e as bandeiras. As bandeiras, os bandeirantes, por que que aqui se chama Praça dos Bandeirantes? Avenida Anhanguera. É relacionado com os bandeirantes que vieram e foram ocupando os lugares. Eles foram entrando e ocupando os lugares. Ele deixava ali um povoado, passava para frente, deixou Goiás Velho, Pirenópolis, e assim eles foram conquistando. Outros vieram, entraram para Minas, outro Mato Grosso, e outros, e foram tomando o território. Como ele falou, lá na pontinha, o último foi o Acre, né? Então, quando o povo passou o Jordão, aquele povo que já vinha de lá no deserto, é um povo que veio sendo aperfeiçoado, trabalhado, tratado a pão de ló, cuidado para não, né, para não misturar, para não ter problema, para não pecar. Aquele povo chegou do Jordão ali. O Jordão simboliza o batismo. Então, quando o povo passou por lado de lá, o que é que Deus não queria? Que aquele povo se misturasse com o povo que estava lá. Então, vocês vão e vai empurrar quem estiver lá, né? E houve guerras, né? Os amorreus, os jebuseus que tinham lá naquela terra, guerreavam. E eles não queriam viver do jeito que os cristãos, na época não era cristão, né, os hebreus viviam. E também não queriam sair da terra. Então tinha que sair na marra. E foi limpando a terra. E por que que não deu certo? Por que que não deu certo? Porque o povo não obedeceu. Aí era para limpar tudo, Raquel. Eles limpavam mais ou menos. Era para fazer, como você falou, olha, não aproveita nada, tira tudo. Eles, não, aí eles ficavam com dó, com pena disso, com pena daquilo, e começavam a aproveitar. E não limpava, não arrancou o mal pela raiz. E aquilo lá na frente, quando passou muito tempo, se tivesse feito aquilo desde o começo, do jeito que Deus mandou, mas lá na frente já estava tudo contaminado, né? A mistura, o envolvimento com aquele povo. Nós tivemos reis que fizeram altares, fizeram tudo do jeito que era o costume do povo. Eles fizeram tudo como Deus não queria que fosse. Mas o que que importa isso para nós? Aquilo ali existiu como uma figura para os nossos tempos. Então, o que que Deus, o que que você precisa fazer quando você passa o Jordão? quando você passa o Jordão. O que significa isso? O batismo. Você passou o Jordão, você passou pelas águas, foi batizado, você fez um compromisso, tal, etc. Saiu das águas, aí você já está na terra prometida. Você já está, você já é um cidadão dessa terra prometida. Você já é um novo homem, uma nova criatura, etc. O que é que você precisa fazer? O mesmo que Deus mandou eles fazerem lá. Você tem que dar sua vida tudo que contamina. Você tem que, então, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha muita amizade de jogar bola. Presta atenção aqui, deixa você desenhar depois em casa. Eu tinha amizade de jogar bola, eu tinha amizade, né, do quartel. Eu estava no quartel, eu estava jogando bola, eu estava fazendo tudo aquilo, né? Eu tinha negócios, coisas assim. E realmente aconteceu uma metamorfose, uma coisa assim que parece que me arrancou daquele povo. E aí, por quê? Porque não tinha mais como eu conviver com eles. A conversa já não era a mesma. É a mesma coisa, chegou os hebreus lá, chegou lá e estavam lá os jebuseus, os heteus, os amorreus. A conversa não era a mesma.
Não tinha acordo.
Não tinha como fazer acordo. Para onde eles iam, não era o lugar onde eu ia. Para onde eu ia, não era o lugar onde eles iam. E foi separando. Foi separando. A família. Foi separando. Eu fui ficando isolado, realmente assim, isolado. Como eu estou até hoje, né? Hoje, a minha ligação é única e exclusivamente com a igreja. Com os outros, a gente se limita a apenas formalidades. Mas aquilo que me contamina, que pode me contaminar, ficou fora. Foi separando. Foi eliminando. Aí esses dias a Suzane que teve a visão da bola, das bolas, que ela via que o mar abria e ela via como se fosse Moisés ali chamando o povo para atravessar, para poder sair. Ela estava chamando o povo ali para sair do Egito. O que que o Egito simboliza? O mundo. Pedindo, chamando o povo para sair. Vambora. Só que o povo tinha dificuldade para caminhar, tinha dificuldade para sair. Porque tinham várias correntes, corrente amarrada no braço, corrente amarrada no cabelo, corrente amarrada no corpo, na perna, e na ponta das correntes, aquelas bolas que vocês já viram em filmes, aquela bola pesada que não impede você de locomover. Com aquelas bolas, só que a corrente era presa no braço, por exemplo, e bastava você tirar. Bastava você tirar a pulseira aonde estava amarrada, a corrente. Só que a pessoa não tirava. Ela queria caminhar, mas ela queria caminhar com as bolas, com as correntes. Ela queria. E aí chamava, vambora, tal e etc. E ela se arrastando, porque e já estava o tempo apressando, o mar abrindo, e não caminhava, porque eu fiz uma ligação, olhando dessa forma, com aquele tempo. A dificuldade nossa hoje é a mesma. É a mesma dificuldade, quer dizer, nós estamos acampados ali na beira do Jordão. O Jordão abre e a gente quer sair, a gente quer andar. Mas as bolas, não quer deixar para trás as bolas. Cada bola tinha uma cor. Uma estava escrito família, a outra estava escrito amigos, a outra estava escrito trabalho, mulher, homem, carro. E assim ia. Namorado, e assim vai, cada bola daquela, né? Então, não é a mesma coisa. É a mesma situação. Quer dizer, aí nós fomos batizados. Então vamos dizer, passamos pelo Jordão. O mar abriu, você passou, você foi batizado, entrou nas águas, sabia que o batismo foi explicado no dia, foi explicado e mostrado que o batismo, a partir dali você era uma nova criatura, um novo homem, era uma vida nova. Não foi assim, não? Quando você foi batizado? Não foi explicado? Foi? E mesmo assim você quis. Atravessou o Jordão. Saiu das águas. Já na terra. Na terra onde você tem que lançar fora os inimigos de Deus. Então Jesus fala: quem não deixar pai, mãe, amigos, não pode ser meu discípulo. Quem não deixar as coisas, né? Então, quando a pessoa era conseguia tirar uma corrente, que ela via o quanto aquilo favorecia, quando ela soltava uma, ela sentia tão mais leve, ela sentia com tanta mais força de caminhar. Mas aí, logo, você cansa, né? Então, é a mesma coisa das mochilas, das bagagens, das justiças próprias. Você vai viajar e leva 50 malas. Né? Logo, você começa a querer desistir das malas. Amém, gente? Aí eu pergunto, você sente dificuldade? Você sente dificuldade para caminhar? Por exemplo, quantas coisas você já percebeu que é uma bola? Luiz? Engraçado, tinha uma bola que era amarrada no cabelo. A corrente era amarrada no cabelo. Será que a pessoa, por causa do cabelo, não entra no reino de Deus? Por causa do cabelo, ela... Lá na bola estava escrito cabelo. Ajuda aí, gente. Bem, perguntas. Agora o assunto foi lançado, está colocado aqui. Agora vamos ver.
O senhor falou que quando o senhor acreditou, né, o senhor sofreu essa metamorfose, né, que o senhor falou, o senhor deixou todas essas coisas para trás, né? Assim, tem deixado, né? Mas o senhor o senhor fez força para isso sair, ou naturalmente esse estranho foi saindo?
A minha conversão foi uma coisa que eu entendi, que foi uma coisa séria. Não é o caso que a gente às vezes vê por aqui, que parece brincadeira. Foi uma coisa séria. Eu sozinho, não tinha ninguém fazendo a minha cabeça, uma coisa que eu mesmo decidi. E eu comecei a ler as escrituras e naturalmente, sozinho, eu comecei a caminhar. A Luciene teve uma visão esses dias. Ela teve uma visão, foi ontem? O baú, aquele que normalmente se acha no fundo do mar, quando é escondido lá um tesouro, aqueles. Como é que chama lá? Um tesouro precioso fica dentro daqueles
baú.
Ela disse que era um baú, e dentro do baú, abriu o baú, tinha fotos. Aí a primeira foto lá embaixo era uma foto minha quando eu era jovem. E ela via que aquilo, ela falou, ela no entendimento dela, quando ela teve a visão, ela via que aquilo já era, que aquelas fotos eram fotos da igreja. Eram fotos da igreja. Mas quando ela viu a primeira foto, era eu sozinho, mas ela sabia que já era a igreja. A segunda foto era eu e mais o pessoal da casa da Dona Jaci. Mas já era a igreja. Então ali foi até chegar a foto de hoje, que ela viu o salão lotado, né, como se fosse um encontro, uma coisa assim, muita gente, etc. E a foto era a foto que ela via. Aquela foto, de que aquela a foto que ela estava vendo? A igreja. A última foto, de repente ela viu uma última foto, que não tinha nada, uma foto em branco, quer dizer, não era uma foto, pera um pouquinho, era uma foto, não, está certo, é bom que ela vai ajudando a lembrar, era uma foto em branco, já não era foto, né, não era foto, era um papel. E tinha lá uma reticência e uma interrogação. Ou seja, reticência quer dizer o quê? Vai continuar. A próxima foto vai continuar. Será que a próxima foto vai ser com mais gente ou com menos? Será que a próxima foto... Como é que vai ser a próxima foto? A interrogação está lá. Boa pergunta. A interrogação está lá. Dúvida. Só Deus sabe como é que vai ser a próxima foto. Mas que vai ter, vai. Porque Deus diz que vai. Pelo que Ele mostrou, vai. Então, a igreja vem de lá. Lá de baixo. É assim? As coisas na minha vida, Rafael, eu não sei se mudou na sua. Na sua não mudou, não, Rafael? Na minha vida foi. Houve um baque. Na minha vida houve um. Inclusive tem um. Era muito amigo, nós moramos juntos na República. Então, era tão amigo que ele me chamou para batizar a filha dele, na época, católico, né? Eu batizei a filha dele, padrinho, né? Padrinho da filha dele, tal, etc. E moramos junto, vizinho, ele morava aqui, eu morava aqui. Né? E a gente tinha muita amizade. E com a minha conversão, rompeu. Aí ele, mas ele ficou muito chateado. Engraçado, desligou de tal forma que. Eu chamo Natal Rodrigues Pinto. Eu nunca mais. Mas não foi só ele. Foram muitas pessoas. Da família, então. Eu sou um estranho na minha família. Um estranho. Presta atenção no que nós estamos falando. Se você ainda não sentiu isso, se isso ainda não aconteceu com você, é sinal que você continua convivendo com os amorreus, os jebuseus, os heteus, os fariseus. Entendeu? Você passou e continua, não faz, não tem diferença. Tem que existir uma diferença. Tem que existir uma diferença. Às vezes na sua própria casa, se não tem diferença na sua própria casa, não tem diferença, porque a diferença tem que existir na sua casa. A não ser que todos da sua casa creem. Se todos da sua casa falam a mesma língua, têm a mesma fé, todos da casa creem, aí não tem diferença. Senão, tem que existir diferença. Amém? Jesus Cristo ficou diferente de todos os outros, dos irmãos dele, da própria mãe dele. Se não tem diferença, alguma coisa está errada. A não ser, volto a dizer, a não ser que todos da casa tenham a fé que você tem. Todos da casa creem como você crê.
Todos da casa, todos os amigos.
É. Caso contrário, tem a diferença. Pode continuar vivendo junto? Pode. Né? Mas. É. Pode continuar ali vivendo junto, tal, etc. Mas, como falou, um dia um será tomado, o outro será deixado. Amém? Um, marido e mulher. Marido e mulher. Às vezes, o marido e a mulher. Ele não é obrigado a largar da mulher. E nem a mulher é obrigada a largar do marido. Se você souber viver, se você entender bem, souber viver, você vai viver ali com a mulher descrente, ou então com o marido descrente. Mas depois, um será tomado, o outro será deixado. Malaquias diz que haverá diferença entre o que crê e o que não crê. Amém? E essa diferença, ela passou a existir depois que você passou as águas. Na terra de Canaã, quem passou pelo Jordão e entrou na terra de Canaã, ele era uma luz no meio das trevas. Ele era um filho de Deus ali no meio dos outros. Amém? Então, se você tiver amigo, não vai ser mais amigo. Você... Amém? Perguntas. Milena, comentários, perguntas, a gente tem que aproveitar, ué. A gente tem que aproveitar, vocês têm que aproveitar aqui agora a minha pessoa, principalmente, porque vocês estão sendo chamados. O que está impedindo vocês, às vezes, de caminhar são as bolas. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Conversas, comentários. Vocês aí têm que falar também, ou vocês é a própria bola. Hein? Você não roda, não roda. É uma bola quadrada. Vai.
É o seguinte, porque a gente convive, não é só com as pessoas daqui, infelizmente, né? Que tem a mesma fé. É mais fácil a gente conviver aqui. Mas a gente convive com o mundo, tem trabalho, tem pessoas que você relaciona lá fora. Como que a gente vai fazer para, tendo essa fé, ser luz lá?
É,
porque, querendo ou não, Deus falou, a gente envolve de alguma forma.
Está lá como se não tivesse, ser como se não fosse. Daniel estava lá na cova, lá na Babilônia, com Sadraque, Mesaque, Abednego, tal, etc., trabalhando lá. Então, não, eu vou trabalhar, tal. De repente, chama você para uma coisa que você não pode fazer? O que você faz? Chama você para fazer uma coisa que você não pode fazer, você vai dizer para o seu patrão o quê? Olha, infelizmente eu não posso fazer. Mas então você vai ter que sair. Pede para sair do emprego. Então, paciência, eu vou pedir para sair. Mas isso eu não faço. E eu tenho certeza que, por lei, inclusive, ninguém pode se obrigar. Entendeu? Você fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Entendeu? Você é, entendeu? Não pode. Você é obrigado a fazer uma coisa que você não deve fazer. Fala aqui, ó. Hã? É. Mas é exatamente aí, quando você toma uma posição ao lado de Deus, Deus vai te honrar. É isso que você quer saber.
Não, é isso que eu estava falando para o senhor, que mesmo se acontecer, a gente tem o respaldo de Deus, né?
Tranquilo, tranquilo. Às vezes, por exemplo, essa questão de casamento, essa questão de, principalmente de casamento, você bateu o pé. Você, eu tenho que ser desse jeito. E você bateu o pé. Claro que Deus vai te honrar. Trabalho. Quando eu me converti, eu achei que eu precisava sair do quartel. Eu pensei que eu precisava sair do quartel. Eu pensei que eu precisava deixar o quartel. E não. E Deus me mostrou, me falou durante o tempo que eu estava lá, que não, eu não precisava sair do quartel. Muito pelo contrário. Eu, assim como Daniel ficou, Sadraque ficou, etc., eu também poderia ficar. E eu fiquei, desempenhei funções extremamente difíceis que eram ligadas ao comando e que era, tinha que cumprir ordem, mas nenhuma ordem é nenhuma ordem. O próprio regulamento não permite que o comandante, o superior, dê uma ordem que não possa ser cumprida. Dê uma ordem extravagante. Entendeu? É. Pois é, teve esse caso, porque eu falei, se Deus quiser eu vou fazer, ele achou ruim, falou, não, você vai fazer, tem negócio de se Deus quiser, não, vai fazer. Aí eu repeti para ele, não, se Deus quiser eu vou fazer. Aí foi parar lá no comandante, foi parar lá no comando, né, na frente do comandante. Aí ele era major, eu era segundo tenente. Aí ele e o coronel falou para ele, mas não é se Deus quiser, não? Falou para ele, ele falou, aquilo não tem negócio de se Deus quiser, aqui não. Eu falei, tem. Uai, tem, mas se Deus não quiser, o major não vai sair, não. Tem que ser se Deus quiser, entendeu? Mas aí, Fleury, vai lá, arruma para ele lá. Né? Falei, não, já tá sendo feito. Já está sendo feito. Eu sei que esse homem, ele ficou, mas lá na frente, ele teve um problema sério. E quem que ele chamou para ajudar ele? O que tinha Deus. E quem que ele foi escutar, foi considerar? Chamava Major Raul. Ele... Mas eu era assim dentro do quartel. Eu fazia para todo mundo, ajudava todo mundo, eu trabalhava para todo mundo, e todo mundo. e as minhas coisas sempre estavam certo. Só que as coisas eram favoráveis a mim. Né? Então ninguém é obrigado, vai te obrigar a dar um cheque sem fundo, ninguém vai te obrigar a fazer um compromisso que você, além do seu. Ninguém vai te obrigar a você namorar alguém que não convém. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. E tinha uma coisa, por exemplo, dentro de casa, tinha as festas, os negócios, os aniversários, então, o meu compromisso com Deus era sagrado. Às vezes a Milce ficava contrariada que eu chegava lá no aniversário atrasado. Eu chegava lá nas coisas que onde ela estava atrasado. Mas se eu fosse acompanhá-la, se eu fosse, eu não iria de maneira nenhuma conseguir, vamos dizer assim, rasgar esse véu, romper esse véu. Hã? Não, sem dúvida nenhuma, não foi coisa fácil, não. Não, exatamente. E foi de duro ali, lá em casa, família, pai, mãe. Entendeu? Um povo extremamente católico, religioso demais, tal, etc. E Deus provou, e Deus me provou. Ou tem me provado, até hoje, Deus tem me provado. O certo é que também eu, com certeza, arrasto alguma coisa. As bolinhas. Né? Eu, com certeza, arrasto. Não a bolinha, né? Você vai com o negócio de bolinha. Eu arrasto. Também tenho as minhas dificuldades. Amém? Entendeu, Esther? Lá em Fortaleza, você não tem um punhado de amiga lá? E aí você, para não ofender as amigas, e você para não ficar, como é que chama? Isolada, para não ficar fora do contexto, você está uma de fariseia. E fica lá no meio. E com isso, então, você não pode tomar posse da terra que Deus te prometeu. Para não ficar diferente, não bebo. Agora você é crente. Ah, quantas vezes eu escutei isso no quartel, né? Tinha festa, eu vinha, arrumava baile, preparava as coisas, fazia tudo. Aí, não, e às vezes eu era obrigado até ir, mas eu ia e ficava lá na porta. Eu ia e ficava onde eu podia ficar. Às vezes até ter que sentar na mesa. Às vezes era obrigado a sentar na mesa. Mas Deus sabia que eu estava ali como se não tivesse. Porque as coisas eram assim. Fala, gente. Senão vai ficar só eu aqui falando. Esse fundo aí, onde ninguém fala. Vamos ver? Mariana. Fala, Mariana. Lá, Mariana.
Eu acho que a bola da amizade realmente foi a minha maior dificuldade no começo. Porque todo final de semana tinha alguma coisa. Era casamento, era aniversário. Todo final de semana. Então, por muito tempo eu intercalei, né? Vou na reunião, mas depois eu vou no aniversário. Mas às vezes também não dava. Falar, não, hoje não dá. Hoje o compromisso é 8 horas, não dá pra ir na reunião, vou no compromisso. E foi assim por muito tempo. Até que o último aniversário que eu fui convidada foi dia 30 de setembro do ano passado. Aí eu vim pra reunião e eu não tava querendo ir, tava com o coração triste, né? Aí a reunião falou muito comigo, aí eu orei. Aí no final da reunião eu ainda sentei, conversei com o Arthur, falei, ó, se for pra ir, porque falou na reunião que se fosse pra fazer, não fizesse a consciência pesada. Porque aí você peca muito mais. Eu falei, pensei, não, se for pra mim, eu vou com a consciência livre, que eu tô indo com Deus, que eu não vou pecar, que Deus vai abençoar esse erro, né? Se for um erro, Deus vai abençoar. E eu acabei indo no aniversário. E eu e o Arthur, a gente sempre era os últimos a chegar nos aniversários, em tudo. Os últimos. 10 horas a gente estava chegando. Então eu cheguei, fui a última. Aí todo mundo começou. Nossa, agora você é crente, né, Milena? Uai, Milena, você não dança, não? Eu não danço, não. Então todo mundo pegou no meu pé. Aí eu, na hora de ir embora, eu pensei, nossa, como eu queria que as pessoas que estavam lá tivessem o mesmo sentimento que eu, tipo, percebesse que não dá mais, não tem comunhão, não tem como conviver. Eu senti esse desejo, nossa, como eu queria que meus amigos não quisessem que eu fosse amiga deles, por causa que eu não me encaixo mais. E eu sei que desde então eu nunca mais fui convidada pra nada. Exatamente. E hoje em dia eu tenho a reunião como um compromisso. É pra mim um compromisso. Não foi pela força, porque quando eu fiz pela força, não deu certo. Foi realmente uma coisa natural, que eu fui entendendo, fui colocando no meu coração, orando, buscando a Deus. E hoje é o meu compromisso. Hoje eu tive um aniversário, eu fui a primeira a chegar, cheguei junto com a aniversariante, e fui a primeira a ir embora, e cheguei aqui a tempo. Então, hoje é um compromisso meu. Eu sei que essa bola me pegou por muito tempo, foi uma dificuldade muito grande. Mas hoje em dia eu não tenho amigo nenhum. Nenhum.
E eu pergunto, tem feito falta esses amigos?
Nenhuma. Nossa, foi justamente, é igual o senhor estava falando, foi uma coisa que eu consegui andar, que eu deixei para trás e eu me senti livre. Hoje eu consigo andar e não me faz falta nenhuma.
Nenhuma falta, nenhuma. Não faz nenhuma falta.
A Rebequinha tá falando que eu preenchi o espaço.
Quase que eu...
A Rebequinha tá falando aqui que eu preenchi o espaço. E foi mesmo, porque... Assim, quando eu não ia nas festas dos meus amigos, era uma cobrança, assim, horrível. Eu me sentia mal, eu me sentia culpada. Por isso que tudo que tinha, eu falava, não, eu vou, porque senão eles vão me cobrar. Então, eles falavam, nossa, uai, como assim você não foi? Você não gosta mais da gente? O Arthur tá te roubando. E quando eu não vim aqui na cooperativa, é uma coisa totalmente diferente. Nossa, você não foi, a gente sentiu sua falta, você fez falta. É uma coisa que fala, nossa, eu devia ter ido, né? Você sente tristeza por não ter ido.
Pois é, então, realmente, não fez falta nenhuma. A partir do momento em que você se afastou, que você acabou se isolando das amizades, não foi tanto você que se isolou. A sua luz empurrou as trevas. A sua luz empurrou as trevas. E aí... Milena, não é por estar na sua presença, mas hoje a Milena é uma menina, é tão simpática, tão diferente, agradável, entendeu? Realmente. Arthur está falando que só eu sei, o Arthur está falando. Não, entre você e dois lá é outra coisa. Eu acho até que ela tem que chegar no... Né, Bela? É. Lá ela tem que chegar ao Bete, né? Mas vocês concordam que a Milena é uma menina que realmente, quando eu lembro quando ela chegou, ela toda contraída, toda difícil. Ela não se misturava mesmo. E hoje, graças a Deus, mas por quê? Porque você passou o Jordão. e foi matando e foi eliminando os inimigos da sua vida. Foi eliminando. Se nós não fizermos isso, Neto, porque se a gente achar que não tem, você achar que não é, aí você vai ficar se arrastando a vida inteira. Tem coisa, por exemplo, Deus mostrou uma corrente estava presa no cabelo. Não era no cabelo do Guilherme, porque ele não tem. No cabelo do Guilherme, não era do Gabriel ali, né? Mas pode ser na cabeça do Filipim, pode ser na cabeça das mulheres, por exemplo, tem sérios problemas com o cabelo, não tem? Sérios problemas com o cabelo. Aí, cabelo, pode ser uma unha, não tinha, Deus não mostrou amarrado na unha, mas pode ser uma unha. Amém? Pode ser trabalho, está lá escrito, trabalho. O certo é que você mesmo, como a Milena está falando ali, muito interessante a observação que ela fez. Julga você mesmo o que você já conseguiu e o que você hoje gostaria, ou hoje você entende que é um obstáculo. Entende que é um obstáculo. Porque assim, se você não vence o inimigo te vence. Se você não vence, o inimigo te vence. A não ser que você não esteja realmente interessado. Eu depois vou mostrar para vocês ali, lá na frente, como foi difícil a vida do povo de Deus por causa dos inimigos. Aí quando chegou, Jesus chegou, olha para você ver. Foi indo até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, o que que os inimigos tinham feito? Presta bem atenção, pensa bem para você responder. Esse povo que saiu de lá, que atravessou o Jordão, que entrou na terra, que peregrinou a terra, chegou até Jesus. Chegou até Jesus. Quando ali Jesus chegou, os inimigos tinham vencido, tinham tomado conta. Tudo virou inimigo. Não tinha mais povo de Deus. Não tinha mais povo de Deus. E o inimigo hoje são os mesmos inimigos daquele tempo. Os mesmos demônios, os mesmos inimigos daquele tempo são de hoje. E o que que eles querem? É que não haja realmente povo de Deus, que não exista povo de Deus, que não haja povo de Deus. Aí foi a visão da mulher com a menina. Quem teve? A Luciene mesmo teve a visão da mulher com a menina. Quem tá, conta para nós ainda.
Ela teve uma visão que ela viu uma moça, né, já crescida, de frente para o espelho, e ela estava se arrumando para uma festa. E ela percebeu que essa moça estava se arrumando, aí ela tinha, por exemplo, no ouvido, assim, tipo aquelas flores. Ela tinha uma rosa branca, ela tinha um batonzão vermelho, Aí ela tinha tipo uma blusa de babado, aí parece assim, uma manga não tem tecido.
Mula manca.
Essas coisas mesmo. Aí, ela era mula. Eu prefiro contar assim, porque senão eu vou confundir. Mula manca. Aí tinha também uma saiona lá, bem ajeitada. Aí as unhas da mão e do pé eram vermelhas.
Igual algumas que eu não
falo. Unha bem feitinha, tudo mais. E aí.
Não era tão
bem feito, não era mal feito assim não. Aí tinha uma menina pequena, que ela entendia que era irmã dessa moçona. Diz que ela era mais novinha, né? Tinha mais ou menos 11, 12 anos. E aí mostrava que ela era uma menina bem simples, cabelo lisinho, até aqui mais ou menos, na altura do ombro, bem lisinho. Diz que a menina não tinha nenhuma maquiagem. Até a cutícula da unha ela não fazia. Ou seja, não tinha vaidade nenhuma. Tava descalça. Mostrava a roupa dela, era tipo uma túnica branca. Uma túnica branca, de manga longa, né? E bem longa aqui, bem ajeitadinha, a túnica branca. Uma coisa bem simples. E aí, a irmã mais velha, quando olhava para a irmã mais nova, ela esculachava a irmã
Natalia,
mais nova.
Natalia, tá prestando atenção? O que, Natalia? Natalia? Tá prestando atenção? O que? Tá? Você sabe contar o sonho, sabe? Daqui um pouquinho eu mandava pra esse lado.
E aí a irmã mais velha esculachava a irmã mais nova, humilhava a irmã mais nova, né? Tipo, criticava, fazia duras críticas à minha irmã mais nova, né? Não, mas como é que você veste assim? Você não fez a unha e não sei o quê.
Você vai na festa desse
jeito? Você vai na festa desse
jeito. Parecendo uma idiota.
É.
Né? Assim e, aí, fala, né?
E aí, assim, ela realmente humilhava tanto e ficava humilhando, e assim, destruía a menininha. E a menininha não sabia o que fazer. Né, ficava oprimida com aquilo, mas ela, o que ela fazia? Ela começava a chorar com a situação, né? O que ela podia fazer? Chorava com a situação. E aí quando ela chorava tanto que começava a cair lágrimas de sangue. Começava a cair lágrimas de sangue, tanto que ela chorava. E aí o sangue começava a respingar na roupinha branca dela. E aí, do nada, começou tipo um tremor muito forte, como se fosse um terremoto. E quando começou esse terremoto, a irmã mais velha caiu de joelho. E aí tipo ela segurou na irmã mais nova e pediu: me ajuda, faz alguma coisa, me salva, faz alguma coisa pra mim, me ajuda. E a irmã mais nova falava assim: agora eu não posso fazer nada por você. E aí quando ela falava isso, a irmã mais velha como que se desintegrava, desaparecia, virava, né? E aí a irmã mais nova tava muito tranquila com toda aquela situação. Tava tranquila, tava em paz. E aí acabou. Abrir a porta e ia festar.
Abrir a porta e ia?
Pra festa.
A festa era a preparação das duas igrejas. Tem uma igreja e a outra é a igreja. Por isso que eu falei: uma oprime a outra. Voltando ali na Milena, imagino, por exemplo, quanto a Milena deve ter sentido difícil, quando era criticada pelas amigas, quando era até mesmo pelos parentes, que não admite, que não aceita que a pessoa seja simples, que ela tenha a natureza divina, que ela seja. Aí, claro, você vai se isolar, você vai ficar difícil para você arrumar amizade. Porque os seus caminhos não vão ser os caminhos dela. As suas conversas não vão ser as conversas dela. A mesa que você senta não é a mesma mesa que ela senta. Então assim é o povo de Deus, assim é que é a igreja. Qual vai ser a próxima foto da igreja? Qual vai ser a próxima foto da igreja? Só Deus sabe. O certo é que até aqui a coisa vem caminhando assim. Eu volto a lembrar de vocês que quando Jesus chegou, os inimigos tinham tomado conta. Não havia um, não havia um justo, não havia um filho de Deus. O que Deus mandou fazer, não fizeram. Muito pelo contrário, foram vencidos. Aí Jesus veio para vencer. E ele venceu. Por que que ele venceu? Porque ele não se deixou amarrar por nenhuma corrente. Nenhuma corrente. Nenhuma corrente conseguiu prendê-lo. Amém. Consideração. Quem quer fazer? Um de cada vez. Mariana. Quer não, Mariana? Pode falar.
Amém. Realmente, é verdade. Eu concordo com a Milena, eu achei muito interessante o que ela falou. Porque quando o senhor falou das bolas, eu lembrei da minha família, né? Não família, parente, né? Porque esses dias eu fui no Natal, né? Lá na casa da minha avó. Nossa, foi totalmente sem graça. Foi assim, sabe? Porque a gente ficou um olhando uma pra cara do outro e não tinha assunto, sabe? Não tinha comunhão. Aí, é uma mistura de espírito, né? Foi péssimo. É. Aí, eu fiquei lembrando que aqui tinha, né? Que teve a reunião aqui, eu falei, nossa, por que que eu não tava lá, né? É. E realmente é verdade. Não tem como se misturar, não tem como, não tem jeito. Se você quiser ser filho de Deus,
é.
Tem que se afastar, né? Amém.
É. Pois é, às vezes a gente vai para cumprir, né, cumprir a obrigação, cumprimenta e tal, mas é sim, sim, não, não.
É, agora vai por obrigação mesmo, porque eles chamam por obrigação e a gente vai por obrigação.
É.
Não, e agora eles nem estão chamando mais, eles só...
É, às vezes nem chamam mais.
É, não chamam mais, não. Porque, e também é sem graça até para eles, né?
Pois é.
Porque eles não entendem o que a gente está vivendo, né?
É verdade. É interessante que a gente passa a sentir tão bem com os irmãos, né? Amém. Rebeca, a Débora. Vai, Débora. Débora. Passa para a Débora aí, Mariana. Fala, Débora. E Débora, vou fazer uma pergunta para você. Com a saída sua lá de Mossoró e vindo para cá, você acha que é como você tivesse passado o Jordão? Como é que foi?
Sim. Eu ia comentar sobre isso. Realmente foi uma mudança pra mim, né? E hoje, assim, eu tenho minha família lá, mas... é até difícil falar, mas é como se não fosse mais. Eu tive lá esses dias, né?
Pois
e eu percebi a diferença, o quanto foi grande, assim. Foi bem difícil, assim, porque eu não me sentia. Eu ficava doida pra voltar, eu ficava assim... Eu disse, nossa, será que não vai dar um dia, assim, pra eu voltar? É muito estranho. Tipo assim, eles não entendem, né?
É muito
estranho. Eles diferente. Não entendem o motivo de eu estar aqui.
E eles perceberam que hoje você está mais simpática, que você está mais saudável, com a pele mais bonita, conversando direitinho.
Perceberam.
Perceberam?
Perceberam.
Mas é verdade. É verdade. É um milagre da conversão. É um milagre da conversão. Né, Mariana? A gente... Deus é tremendo. E eu tenho certeza que ela, a Rebeca, a Débora não é a mesma. Que quando chega lá você vai ver a diferença. Até mesmo entre os que estão lá. Porque às vezes estão lá e está cheio de bola e não tem quem ajuda a desfazer, né, a bola. Mais alguém?
Amém. Amém. Vou eu pensando aqui, né? Quando você percebe o que você deixou para trás, você vê o quanto você evoluiu. Parece que você realmente está andando. E lá atrás, parecia que aquilo era tão importante para você que você não sabia viver sem. Mas quando você conseguiu se libertar, aí você olha para trás, você vê que aquilo não valia nada, não era nada, né? E te impedia de chegar até Deus, de alcançar essa terra, né? Eu vejo assim que muita coisa que ficou para trás da minha vida não tem mais valor, não tem mais importância, porque eu tô vendo lá na frente o que eu quero. Né? E você vê que vale muito mais o que você está buscando agora, né? E que aquilo é como se não fosse verdade.
É.
Mas não faz parte mais da sua vida, né? Eu vejo assim que é tão interessante que antes eu não saía com os meus amigos da escola, eu não fazia essas coisas porque o meu pai não deixava. Mas hoje é porque eu não tenho prazer. Não é porque eu não quero, eu não gosto de estar no ambiente, de eu fico mal. Mas hoje, né, vendo um pouco mais. Amém.
Amém. Amém. Toca pra frente.
Amém, irmão. Eu, pra mim, essa reunião realmente foi uma palavra de Deus, né? Igual eu começando a falar que o que aconteceu lá atrás, né, com Moisés, aquele povo, hoje serve pra gente como uma figura. Tem um significado pra gente aquilo que aconteceu com eles, né? E assim, a questão da gente não se associar, não sentar na mesa dos escarnecedores, né, como está escrito, e você realmente deixar para trás os costumes que ficaram lá no Egito, né? Porque o jeito que o povo de Deus vive, o jeito que a igreja se porta, realmente é muito diferente da maneira que o mundo vive, né? Esses dias atrás também foi falado a respeito de ter uma diferença. Como o senhor falou hoje, me fez lembrar, porque na outra reunião também mexeu muito comigo a respeito disso. De ser diferente do mundo, de ser luz, né? Porque o papel da igreja realmente é esse.
Na própria casa tem diferença entre o que crê e o que não crê, né? Toca pra frente. Fernandinha.
Oi.
Fernandinha, quem conhece a Fernandinha? Fernandinha foi a irmã mais antiga.
Eu sou
daqui é a Fernandinha, né? Não é? Uma das irmãs mais antigas aqui, né, não, Fernanda?
Eu sou meio antiga, sim.
É.
21.
É. Mas a Fernandinha, ela nasceu no nosso meio. Mas depois foi para
longe,
foi para Tocantins, mas continua sendo Fernandinha, né, Fernandinha?
Agora eu estou meio longe também, né? Eu mudei.
Ela está no interior de São Paulo, né?
É. E realmente hoje foi para mim, acho que respondeu algumas perguntas que eu sempre tive, curiosidade, porque querendo ou não, a gente nota que é diferente em alguns aspectos, porque eu sempre me senti muito só. Quando eu morava na minha cidade, E depois que eu mudei para uma cidade que eu não conhecia ninguém, eu me senti mais ainda. Porque lá não tinha nem meu pai nem minha mãe que tivesse para me ajudar a decidir, a escolher o que seria bom para mim, as minhas amizades, como foi dito. E foi muito difícil no começo, porque eu me sentia muito só. Eu me sinto ainda muito só. Porque você acaba descobrindo que não tem como conviver com outra pessoa.
É.
Porque ela não pensa como você, ela não entende a sua maneira de pensar, de viver, as suas escolhas. Eu penso que muita gente, já escutei muita coisa que às vezes me magoou, que por eu deixar de fazer alguma coisa para poder conviver naquele meio. E a faculdade é muito difícil.
É.
Porque você vive lá 24 horas, o meu curso é integral, então praticamente eu moro na faculdade. E é difícil, às vezes, você ficar lá e não estar lá.
É.
E às vezes você acaba ficando preso. E é muito difícil se libertar daquilo. E eu acho que hoje foi um pouquinho responder algumas perguntas de como eu posso me ajudar ali a não me sentir ruim naquele meio, por não participar daquelas coisas que todo mundo participa.
É. E não sentir ruim, não sentir mal.
Sozinha.
Você tem que sentir bem.
Isso.
Entender que você é a mais importante de todas, que você é a luz, que você é o sal ali, né? Assim eu me sentia no quartel, onde tinha 800 homens, eu me sentia bem, eu me sentia, não sentia mal. Eu, no começo também eu senti, Fernanda, eu senti também muita dificuldade assim, porque parece que eu não deveria fazer aquilo. Parece que eu tinha que fazer, manter as amizades. E não foi possível, realmente não foi possível. Mas a hora que eu entendi que eu podia, que o ideal é que eu fosse realmente o exemplo, eu acabei conseguindo, eu acho que eu consegui viver bem, sair de lá bem elogiado, sabe? Eu saí realmente por cima, eu não saí por baixo.
Eu até ia perguntar pro senhor como que a gente faz para facilitar a nossa convivência.
É.
Para você não se sentir sozinho por estar naquele meio, né?
Tudo que for justo, direito, amável, de boa fama, faz Deus ser com você, você pode ter certeza que você vai sair bem.
Amém.
Amém, filha? Se você estiver fazendo do jeito que você tem um amigo junto com você ali, que é Deus. Esse amigo não te deixa. Tá aí, e você pode ter certeza que você não precisa fazer do jeito que eles fazem para poder viver bem com eles. Depois, se for o caso, eles vão te procurar. Pedir conselho, pedir ajuda, entendeu? Porque a água que salva, a água que ajuda, a água que limpa, é a água que tem você, que está na sua mão. Amém, filha?
Amém.
Deus abençoe.
Amém. Essa reunião foi realmente uma bênção, foi tremenda. Eu não lembro de ter ouvido desse jeito. E eu acho que realmente a mesma situação do povo, né, junto ali do Jordão, é a nossa situação, né?
É.
Esperando, eu creio assim, né, que é o que todo cristão, todo filho de Deus, todos nós, né, que um dia escolhemos fazer parte do povo de Deus, é entrar na terra, né? Só que Deus mostrou claramente que nós temos a mesma dificuldade daquele povo. Que foi o quê? Quando eles entraram, Deus ele alertou muito bem que todos os povos que estavam ali
eram inimigos.
Eram inimigos. E que nada, nada, absolutamente nada que tinha ali, eles poderiam aproveitar.
Exatamente.
E para nós é a mesma dificuldade, porque a gente escolhe servir a Deus e nós vamos começando a deixar muitas coisas. Só que sempre a gente se esbarra em alguma coisa que a gente quer aproveitar e que nos impede de herdar o que Deus quer dar pra gente. E para mim, assim, é muito bom a gente ouvir isso, porque a gente vê o quanto que a gente deixou e a gente vê o quanto que ainda a gente tem que deixar. Porque muita coisa nos impede de caminhar, justamente porque nós não estamos conseguindo deixar, né? Em todos os sentidos.
Ou então, Luiz, às vezes a gente fica triste, né? A gente fica contristado, a gente fica abatido, com pena, às vezes a pena, às vezes do próprio inimigo, né?
Sim, e é uma coisa interessante que a gente tem dó, a gente fica com dó da família, né? Por não fazer mais parte da família, porque apesar de tudo a gente ama. Esses dias até o meu irmão, ele brigou comigo, porque o meu caso é bem diferente, eu só tenho ele, né, de família sanguínea. E aí ele foi e falou assim: você não se importa, né? A única pessoa que Deus deixou para você, você não se importa. E é muito ruim ouvir isso, só que é muito difícil, porque não tem como eu andar com ele, né? E assim, só que uma coisa que eu fico muito feliz, né, igual ela falou aqui, Deus, ele não nos deixa só. Assim como Deus não deixou o senhor só lá no quartel, o senhor ficou só por um tempo, mas logo veio o Celinho, veio o Silvio, veio o Miltinho, veio várias outras pessoas que foram passando para o povo do Senhor. Então eu acredito que a gente se posicionar, as pessoas que realmente tiverem que fazer parte da nossa vida, elas vão passar para o nosso povo. A gente não tem que abrir mão dos costumes que a gente aprendeu com Deus para viver com as pessoas.
Daniel, né, foi um exemplo, outros homens.
Depois o rei se curvou diante do Deus de Daniel.
Exatamente isso.
E eu tenho certeza, assim, se tem uma pessoa que ela realmente é importante para nós, que Deus vê que essa pessoa é importante para nós, ela vai deixar os costumes dela para fazer parte do nosso povo. Assim como nós deixamos os nossos costumes para fazer parte do povo de Deus.
Amém. Amém.
Amém. Eu fico muito nervosa, mas hoje eu tive vontade de falar, porque eu estava hoje mais cedo lá na casa da tia Lázara. E ela falou assim pra mim, a gente estava conversando, e ela falou assim pra mim: minha filha, hoje Deus vai falar com você nitidamente na reunião. E eu fiquei assim, e eu fiquei até ansiosa pra vir, porque eu realmente estava esperando que isso acontecesse, porque é uma coisa muito boa. E aí a gente estava conversando, e ela leu, assim, eu estava deitada, ela leu um versículo pra mim e disse assim, que era aquele que falava que as misericórdias de Deus são muitas, né? E que elas vão nos defender, e que a cada manhã elas se renovam. E isso é muito... O tanto que Deus falou comigo nessa reunião, assim, foi impressionante. Porque só Deus mesmo sabe o tanto que isso já me... Foi uma dificuldade grande. Nossa, ele tem muita misericórdia, porque o tanto que eu já passei disso de... Ah, eu vou... Eu tô ali no meio do pessoal ali, né, das minhas amigas, dos meus amigos, e eu vou pensar, vou agir de tal maneira porque eu não quero isolar, porque eu não quero ficar sozinha. E aí depois, quando, assim, vai pesar em mim isso, aí eu falo, nossa, o que eu fiz, né? Porque, e aí no outro dia, aí eu peço, né, a gente pede perdão, eu acredito que eu tenho certeza que Deus me perdoa, mas... que no outro dia vai tudo do mesmo jeito. E aí eu fico nessa de... Ah, eu vou fazer isso para não ficar sozinha. Eu vou fazer isso para realmente não ser a excluída. Porque eu estava até brincando aqui quando o senhor falou isso da amizade. Chega lá e fala... Ah, agora, mas você, tu é santa agora. Logo você. Ah, não acredito. Não, não pode. Ah, crente chata. E é isso que as pessoas veem muito. E a gente... né, por ter esse nosso lado carnal, esse lado, né, natural, a gente fica nisso, aí eu não quero ser a diferentona, eu não quero ser a que as pessoas não vão querer estar por perto porque vão me achar esquisita. E aí a gente acaba fraquejando, né? Só que Deus tem tanta misericórdia da gente que depois ele realmente, né, ele entende, ele sabe que é difícil, né? E aí é interessante que eu tô aqui e aí o pessoal fica mandando mensagem, nossa, não responde, fica com raiva porque eu não respondo. Mas é uma coisa assim, que eu tô aqui e não faz diferença. Não. Fica com raiva, chateado porque eu não tô falando com a pessoa, mas não é, é uma coisa que eu não tô lembrando, não tô, sabe? Ai, meu Deus, eu preciso falar com minha amiga porque senão ela, não, eu não penso nisso.
Amém. Amém, então. Já... tempo está vencido, Deus abençoe, vamos curvar nossas cabeças, vamos ficar de pé, né? Os irmãos vão tocar aí uma coisinha bem rápido. Amém. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Não pode, nós não podemos sentar na mesa do Senhor, na mesa dos demônios. Ou nós acreditamos que existem inimigos, ou nós acreditamos que os inimigos não herdarão o reino de Deus. Infelizmente, a vontade de Deus é que todos fossem salvos. A vontade de Deus é que nenhum homem se perdesse, que todos fossem salvos. No entanto, nem todos querem ser amigos de Deus. Nem todos concordam com Jesus. O Senhor mesmo, quando esteve no nosso meio, fisicamente, lembrou: vocês não podem ouvir a minha linguagem, vocês não podem entender. Realmente, os inimigos de Deus, infelizmente, existem. Não entende Deus, não compreende a linguagem. Assim como nós estamos recebendo, como nós estamos crendo, como nós estamos aceitando, é para nós. E isso, com certeza, acaba nos deixando só. Mas nós não estamos só. Às vezes nos sentimos só, mas nós não estamos só. Existe uma infinidade de anjos que te cercam. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. O Senhor está aí, ao seu lado. Não te deixa só. E em breve, muito em breve, todo o exército celestial, todo o povo de Deus, na manifestação dos filhos de Deus, estarão juntos, todos realmente unidos, numa só fé, numa só esperança, numa só virtude. O nosso Deus, o nosso Senhor, realmente quer nos salvar, quer nos ajudar, quer nos dar essa consciência, essa boa consciência de que realmente é diferente, é luz e não trevas, o Filho de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém? Lança fora todos aquilo, todo aquele que você entende que pode estar constituindo inimigos, que podem se constituir um obstáculo, que pode estar constituindo um impedimento para você andar, está dificultando o seu caminhar, está dificultando o seu rompimento. Pede ao Senhor que solta, solta essas cadeias, solta, Senhor Deus, essas correntes, solta, Senhor Deus, essa escravidão, né? Liberta-nos, Pai, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos com mais liberdade andarmos, chegarmos mais perto do Senhor e atravessarmos o mar e sairmos, rompermos com o mundo, em nome de Jesus. Amém? Nós rompemos com o mundo e nos tornamos filhos do Deus vivo.
A Cristo assim seremos filhos do Deus vivo. Filhar a Cristo assim seremos filhos do Deus vivo.
De repente, olha, é orgulhoso, de repente, é. Deus abençoe. Abraça o seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus.